Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Vamos ler a palavra do Senhor em Gênesis. Eu vou ler Gênesis capítulo 3, falando da queda do homem. Capítulo 3 de Gênesis é o capítulo que revela, descreve a queda da humanidade na pessoa, né, da experiência de Adão e sua mulher Eva. Eles são espécie de protótipo que Deus colocou para poder começar o projeto da humanidade. E a gente sabe muito bem que no capítulo 3 aconteceu a queda pela desobediência em não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Está registrado no capítulo 2, verso 16 e 17. Mas nós vamos ler o capítulo 3, o verso 6, até um trecho diante. Vamos lá. Pegue sua Bíblia, por favor, para você registrar esses textos na sua Bíblia, para ficar acessível quando você quiser lembrar. Se você ficar só na tela, quando você quiser lembrar, você não vai acessar, não vai conseguir. Diz assim o verso 6: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu, deu também ao marido, ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, perceberam que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, ele fazia isso sempre, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Agora a gente vai continuar lá no finalzinho desse capítulo, no verso 22, termina assim a história do Éden. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente, na condição que ele estava, né, de pecado. O Senhor Deus, por isso, lançou o homem fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Expulso o homem, colocou Deus querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Agora a gente lê o Salmo 27. O meu tema é do Éden ao lugar secreto. Onde é que está o lugar secreto? No Salmo 27, o rei Davi, ele encontrou esse lugar e ele passa a buscar esse lugar como um projeto, uma meta de vida para ele. E ele diz no verso 4, quem sabe diz comigo: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor, meditar no seu templo, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no escondido, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Amém? Pastor Álvaro vai fazer uma oração pedindo a Deus para nos dar sensibilidade para com a palavra de Deus. Diga para Deus: Senhor, eu quero ter um coração sensível à tua palavra. Eu quero ser tocado por ela, transformado por ela.
Amém. Amém. Sons.
Tem som aqui?
Som.
Usa aqui, ó.
Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a tua palavra, ela pode quebrar pedras, corações que estão duros. Ela esmiúça, ela também nos convence de coisas que são fortalezas na nossa mente e destrói essas fortalezas, esses grilhões. Por isso que eu te peço, Senhor, que ela, ao ser proferida, ao ser passo a passo, Senhor, colocada aqui neste lugar, que os nossos ouvidos e, sobretudo, nosso coração sejam completamente, Senhor, abertos para que o Senhor possa fazer esta obra, Senhor, de quebrar aquilo que precisa ser quebrado, aquilo que está endurecido, quebrantar os corações e também direcionar as nossas vidas. Nós queremos, Senhor, que a palavra proferida aqui, Senhor, alcance o propósito para o qual ela está sendo enviada, Senhor. Prepara, então, os nossos corações, que eles estejam, Senhor, completamente rendidos a Ti, à Tua vontade, ao Teu desejo, àquilo que o Senhor quer fazer neste lugar, Senhor. Para mim eu peço e para cada um dos meus irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Amém.
Voltando lá ao capítulo 3 de Gênesis, todo mundo conhece, se você não conhecia, então chegou a hora de você ler esse capítulo todo, depois, Gênesis 3, para você entender a tragédia que a queda representou na nossa vida. E quando a gente lê Gênesis 3, a gente entende por que que nós estamos tão desconfortáveis nesse mundo. Por que que as coisas não se encaixam direito nas experiências da vida? Por que que a gente enfrenta tantas tribulações e dificuldades? Está muito bem explicado aqui, está muito claro, né? O homem desobedeceu e transgrediu. Essa palavra é pesada, né? Forte, né? Porque o homem, ele desobedeceu a uma ordem de Deus. E ele fez questão, né, de assumir o preço disso. Não foi por acaso, não foi sem saber, não foi um ato impensado, não. Foi uma realidade espiritual clara, que levou o homem para fora do jardim. Por isso que a gente está falando sobre essa viagem, essa peregrinação que nós estamos fazendo do Éden para o lugar secreto. Por que que não é do Éden para o céu? Porque antes de chegar no céu, a gente precisa encontrar o lugar especial e íntimo da vida de cada um de nós com Deus. E esse é um dos maiores desafios da vida. A gente entender que a vida é uma peregrinação e é difícil. Por quê? Porque nós fomos expulsos do jardim. O jardim ficou para trás. O jardim ficou blindado para que a gente não voltasse mais lá. Tudo estava muito certo e perfeito lá no jardim e as coisas estavam muito bem planejadas para que nós vivêssemos uma vida espiritual abundante. Até o dia que aparece uma tal de serpente, né, que bate um papo com Eva e convence que as coisas poderiam ser diferentes. E impressiona que Eva estava naquela condição, e o seu marido também. Alguns estudiosos dizem, né, que tudo vem à tona quando se estuda esse convívio deles no jardim, de que Adão não tinha ido para algum lugar, feito alguma viagem, ou estava em outra área do jardim, não. Ele acompanhou tudo calado e percebeu o que estava acontecendo e ele permitiu e acabou aceitando. Então, ele estava junto também. E a gente fica impressionado com a ideia de que aquele jardim era o lugar perfeito de relacionamento íntimo com Deus. Não faltava nada para o homem, nem Deus faltava. Porque todos os dias Deus aparecia para um convívio, para um relacionamento, um bate-papo. Imagine Deus aparecer todo dia para bater papo com você. Hein, Cícero? Eu não quero outra coisa. Mas naquela manhã, provavelmente, não tinha nada o que fazer e eles resolveram passear no jardim, chegar onde não devia e mexer com aquilo que não era permitido. E isso trouxe um transtorno de um grau tão forte que a gente consegue ver no relato quando Deus procura, veja aí, no verso 7, que eles ficaram conhecendo e sabendo como é que eles estavam, e no verso 8 Deus procura por eles no jardim e simplesmente eles tinham fugido da presença de Deus. E Adão diz para o Senhor: vi a tua voz, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Essa situação passou a ser a situação permanente na vida da humanidade. O homem vive fugido ou fugindo, não sabe de quê, nem sabe para onde. O homem se sente vulnerável, não tem segurança, está sempre com aquela sensação de que as coisas não estão sob controle. E o homem vive com medo, desde lá. E quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, eles saíram assim, inseguros, vulneráveis e com medo. É assim que as pessoas vivem. É assim que a gente se sente vez por outra. É normal isso acontecer na vida de qualquer ser humano. A gente não tem que estranhar essas coisas. E não adianta perguntar: Deus, cadê você? Não adianta a gente ficar falando: Deus, me explica aí por que tanta coisa está acontecendo assim. Tudo está acontecendo por causa de Gênesis capítulo 3, verso 6. Se a gente pudesse tirar esse versículo daí, hein, pastor Alves, faria toda a diferença na teologia se esse versículo saísse da Bíblia. Porque foi nesse versículo que o pecado foi realizado. E o homem passou a viver assim. Então não se assuste, não se assombre com as coisas da vida que não se enquadram, não se encaixam do jeito que a gente gostaria. Não adianta você achar que o tempo todo você vai se sentir confortável. Porque nós não conseguimos voltar para o Éden. Ninguém achou o caminho. E se achar, a porta está fechada. Não dá mais para penetrar, não tem acesso. Então o homem está do lado de fora, do melhor lugar que existe no planeta, ele está do lado de fora vivendo em tormento, vulnerável, cheio de medo. É assim que vive a nossa humanidade. E a história comprova isso. Isso é peregrinação. Estamos em busca de quê? Deus botou o homem para fora e disse, olha, você vai arar a terra, você vai dar duro, você vai comer do suor do seu rosto, você vai ter trabalho. E a vida passou a ser isso. Até que o Senhor, na sua misericórdia, e é isso que encanta a vida da gente no Evangelho, Deus resolve criar um caminho para a gente chegar até Ele. Deus não abriu a porta do jardim do Éden para a gente voltar para lá. Mas Ele criou um caminho para a gente acessar o lugar secreto da presença dEle. Não é o nosso lugar definitivo, mas é um lugar onde nós tratamos essas questões. Se eu estou peregrino na terra sem me sentir bem em lugar nenhum, se eu não consigo achar o lugar correto, quando eu acesso a presença de Deus, eu consigo ter essa sensação de segurança. Eu estou no lugar certo. Davi é a nossa referência, o nosso exemplo de uma pessoa igual a nós, enfrentando batalhas da vida, tendo um monte de dúvidas, precisando de várias explicações para várias questões da sua vida, algumas não foram explicadas, mas ele encontrou o lugar da presença de Deus. E no Salmo 27, queria que você voltasse para lá, nós lemos, ele fala disso. Ele fala do lugar chamado Casa do Senhor, no verso 4. E ele diz que isso faz parte da sua vida de oração. Davi era um homem que orava e ele tinha um propósito na sua oração. Era acessar a casa de Deus. E tudo que ele precisava fazer e resolver na sua vida, ele se tornou rei, uma pessoa importante. Ele tinha batalhas, guerras contra inimigos. Ele precisava tratar disso e ele precisava de segurança para lidar com essas coisas. Ele precisava da casa de Deus, do lugar da presença de Deus. Não estou falando aqui do templo físico, mas eu estou falando de um lugar de encontro com Deus. Que pode ser em qualquer lugar, a qualquer momento, na nossa trajetória de vida. Na nossa peregrinação, nas minhas viagens, nos meus momentos a sós, nas minhas reuniões de oração com pessoas, na igreja, lá no secreto do meu quarto. Talvez na beira da praia, num cantinho secreto que você tenha, num jardim, em algum lugar, ele está acessível. O meu Deus me deu uma chance, abriu um portal. Davi é testemunha disso, ele é exemplo disso. E ele diz, uma coisa eu faço na minha oração, eu peço ao Senhor e tenho buscado. Eu não quero passar na casa, eu quero morar na casa de Deus. Eu quero lugar de segurança. Qual é o lugar mais seguro para você viver no Brasil? Hã? Qual é o lugar mais seguro? É Brasília? Qual é o lugar mais seguro para você viver em Lauro de Freitas? Sabe, meu condomínio é inviolável. Será? A gente tem esse problema do lugar seguro. Né? A gente apaga a luz, fecha os olhos para dormir, né? Bate aquela questão do tipo, será que está tudo fechado? Quem já levantou de noite para conferir tudo de novo para ver se estava fechado? Lá em casa tem um esquema de janelinha do lavabo. Tem que conferir. Fechou? Não lembro. Volta lá para conferir. Não é assim? É porque, somos filhos de Adão. Por origem. Nós temos essa necessidade de lugar seguro. Perdemos o jardim. Perdemos. Mas Davi diz para nós: ore, clame ao Senhor e busque esse acesso à presença do Pai, para você não passar, mas ficar morando. Mas você viver ali. É claro que é difícil. Nessa peregrinação tem uma série de situações que arrastam a gente do lugar da presença de Deus. Não se sinta condenado por isso, não se ache pior ou pecador porque você perdeu o acesso. Não, ore e volte. Acesse. Busque, treine, se discipline a passar mais tempo com Deus. Exercício. Eu fico pensando nesses novos na fé, batizaram no domingo com a gente aqui. Tem alguém da turma de batismo que batizou esse domingo? Lá em cima tem a galerinha ali, aqui embaixo tem alguém? Não? Eu me preocupo com esse pessoal, por quê? Porque eles acabaram de ter contato com o portal da vida. Jesus, Ele é a porta. Ele nos dá acesso, Ele nos coloca no lugar seguro. Mas eles não sabem nada ainda sobre isso, ou sabem muito pouco. Eles precisam de ajuda, de oração da gente, precisam de treinamento, disciplina para isso, e precisam de exemplos. Se nós, os mais velhos, não formos pessoas que levam a sério sua vida de casa de Deus, eles não vão aprender com ninguém. Vão ficar tontos como Adão estava, fugindo como Adão e Eva fugiram, procurando algum lugar para se esconder, não sabe direito do quê, porque Deus só vinha para ficar junto e abençoar. Por que eles fugiram de Deus? Eu sempre me pergunto, por que eles fugiram? Porque eles já conheciam a Deus. A atitude natural seria de conserto, de Deus, quando chegar, encontrá-los chorando, lamentando a besteira que eles fizeram, pedindo perdão a Deus. Eles estariam ali deitados no chão, do tipo assim: Senhor, a gente aqui está acabado, a gente está se rendendo, pedindo misericórdia, tenha misericórdia. Não, eles fugiram. E a fuga leva a gente a viver perdido. O salmista, no Salmo 11, ele diz: Senhor, quem me dera ter asas como águia, para que eu pudesse voar e sumir, e ir para um monte bem alto. Quantas vezes você já pensou isso? Que vontade de sumir agora. Mas o salmista aqui, Davi, ele diz mais. Ele fala da dinâmica dessa experiência de estar na casa do Senhor. Quando eu estou na casa do Senhor, eu tenho segurança. Mas ele diz, olha aí no verso 4 ainda, quando ele diz: uma coisa peço ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Qual a dinâmica? Para contemplar a beleza, a formosura. A formosura do Senhor. Contemplação é um ato, é uma atitude, uma virtude de conexão com Deus. Eu vou ficar prestando atenção em Deus, por isso eu estou contemplando algo que é invisível, mas que é perceptível, que é a presença de Deus. E eu vou me associar a isso, eu vou me deixar tomar por isso, eu vou me deixar envolver por essa presença, e vou ficar observando tudo que Deus está fazendo, está falando, como Ele está me tratando, como Ele está me tocando hoje, qual é o discernimento que eu estou tendo desse momento com Deus, como eu estou aproveitando, Né? Você já viu quando toca aquela música que fala muito ao seu coração e que você se sente profundamente elevado ou profundamente tocado com aquela música que te traz para a presença de Deus? Tem isso ou não tem na sua vida? Tem? Não vou nem perguntar qual é, porque é uma coisa muito particular. Olha, quando eu começo a louvar com essa música, eu tenho uma música que eu me sinto demais na presença de Deus, que eu já devo ter ouvido essa música umas 500 vezes, de tanto que eu gosto de viver esse momento através daquela música, contemplando o momento com Deus. Isso é bênção. Depois ele diz, para meditar no teu templo, em outra tradução diz, para aprender. Sabe por que eu estou na casa do Senhor? Para vencer a insegurança. Sabe por que eu fico contemplando a Deus? Para vencer aquela sensação de que eu sou vulnerável e eu estou me acabando, me perdendo, estou doente, estou com problemas. Quando eu estou com o Senhor, diga para mim, os problemas acabam ou não acabam? Eles podem não se encerrar, mas naquela hora que eu estou com o Senhor, as coisas ficam sob controle. Então, aquele homem que foi expulso do Éden, que estava perdido, foi achado. Onde é que eu fui achado? No meu momento de oração, no meu lugar secreto. Você quer deixar de ser um Adão perdido, vulnerável e cheio de medo? No sentido genérico, né? Quando eu falo Adão, estou falando no sentido genérico. Você quer deixar de ser? Você não vai achar o jardim, mas você acha o lugar secreto. Quando você começa a orar, você acessa a casa de Deus, você se sente seguro. Quando você começa a contemplar o Senhor, você começa a sentir que você não está vulnerável, exposto a toda série de intempéries que vêm na vida das pessoas. Você vê pessoas caindo, mas de forma impressionante, você está seguro. E ele diz, Senhor, eu estou no teu templo, na tua casa, para aprender. Sabe o que é o aprender? É se alimentar, é se fortalecer, é você receber da palavra de Deus tudo que a palavra de Deus te concede para você vencer o medo. Daniel falou aqui da vigília. É, na vigília, a gente está trabalhando aqui fortalecimento da fé. A fé vem por onde? Com unção do óleo de Israel, é isso? Não, aqui ó, a fé vem por aqui ó. Acessar a palavra. Porque aqui está toda a fonte de vida, amor, paz, alegria, satisfação, realização, segurança, fé. Quem se alimenta da palavra não tem medo de nada. Deixa de ser o Adão perdido e jogado por aí. Como medo tem abatido pessoas, mas quando eu acesso o lugar secreto, eu começo a orar, eu começo a sentir que eu estou no lugar certo. Não preciso de mais nada, o resto é o resto, é consequência disso. Quando eu começo a contemplar o Senhor, eu me sinto forte. Quando eu me alimento da palavra, eu venço o medo. E as coisas funcionam. Sabe qual é a prova disso? O que ele diz no verso 5. Se o mundo é cheio de adversidades, se o mundo é complexo, se a vida é muito difícil, ele diz: no dia que eu tiver um problema, adversidade, ele vai me esconder neste lugar, neste lugar secreto do seu tabernáculo. Ele vai me acolher. Por quê? Porque eu estou acessando. E a figura mais linda, que eu considero uma das melhores para falar sobre firmeza, ele diz: elevar-me-á sobre uma rocha. Você já subiu numa pedra? Pouco tempo a gente subiu lá no Morro do Pai Inácio, na Chapada. Quem já subiu? Você acha que lá é um lugar seguro em matéria de firmeza em relação ao chão? Rocha pura. Quem acessa o lugar secreto não fica perdido entre o Éden e o que virá depois. Fica seguro. Vamos orar. Por favor.